Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu possa. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como a pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor.
Meu Deus, por que me abandonaste?
Meu Deus, por que me abandonaste?
Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salva, se é verdade que Ele o ama. Numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro.
Meu Deus, por que me abandonaste?
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor.
Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus.
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Deus.
Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse:
desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal, antes de sofrer. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus.
Então, Jesus tomou um cálice, deu graças e disse:
tomai este cálice e reparti entre vós. Pois eu vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus.
A seguir, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo:
isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo:
este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, como está determinado. Mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue.
Então, os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse:
o Rei das Nações domina sobre elas. E os que têm poder de se fazer chamar benfeitores, entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda, como quem está servindo. Afinal, quem é maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como o Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo, Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos.
Mas Simão disse:
Senhor, eu estou pronto para ir contigo, até mesmo a prisão e a morte.
Jesus, porém, respondeu:
Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu negarás que me conheces.
E Jesus lhes perguntou:
Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa?
Eles responderam:
Nada.
Jesus continuou:
Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la. Do mesmo modo, quem tiver uma sacola. E quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar.
Mas eles disseram:
Senhor, aqui estão 2 espadas.
Jesus respondeu:
Basta.
Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse:
Orai para não entrardes em tentação.
Então, afastou-se a uma certa distância e, de joelhos, começou a rezar:
Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza e perguntou-lhes:
Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entrardes em tentação.
Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse:
Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem?
Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram:
Senhor, vamos atacá-los com a espada?
E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou:
Deixai, basta.
E tocando a orelha do homem, o curou. Depois, Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo:
Vós saístes com espadas e paus como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas.
Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse:
Este aqui também estava com ele.
Mas Pedro negou:
Mulher, eu nem o conheço.
Pouco depois, um outro viu Pedro e disse:
Tu também és um deles?
Mas Pedro respondeu:
Homem, não sou.
Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia:
Certamente, este aqui também estava com ele, porque é galileu.
Mas Pedro respondeu:
Homem, não sei o que estás dizendo.
Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então, o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito:
Hoje, antes que o galo cante, três vezes me negará.
Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no. Cobriam seu rosto e lhe diziam:
Profetiza, quem foi que te bateu?
E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles e diziam:
Se és o Cristo, dize-nos.
Jesus respondeu:
Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Poderoso.
Então, todos perguntaram:
Tu és, portanto, o Filho de Deus?
Jesus respondeu:
Vós mesmos estáis dizendo o que eu sou.
Eles disseram:
Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos de sua própria boca.
Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo:
Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo o Rei.
Pilatos o interrogou:
Tu és o rei dos judeus?
Jesus respondeu, declarando:
Tu o dizes.
Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão:
Não encontro neste homem nenhum crime.
Eles, porém, insistiram:
Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui.
Quando ouviu isto, Pilatos perguntou:
Este homem é galileu?
Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então, Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse:
Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei.
Toda a multidão começou a gritar:
Fora com ele, solta-nos Barrabás.
Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam:
Crucifica-o! Crucifica-o!
E Pilatos falou pela terceira vez:
Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei.
Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse:
Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Caí sobre nós, e as colinas, escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca?
Levaram também outros dois malfeitores para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia:
Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
Depois, fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo:
A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato és o Cristo de Deus, o escolhido.
Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam:
Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.
Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo:
Tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós.
Mas o outro o repreendeu, dizendo:
Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal.
E acrescentou:
Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reinado.
Jesus lhe respondeu:
Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito:
Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo:
De fato, este homem era justo.
E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa, e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois, voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado, elas descansaram conforme ordenava a lei.
Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Toda a perspectiva do Evangelho de Lucas evangelista deste ano, vai na direção de Jerusalém. Ouvimos a paixão na versão lucana. Tudo converge para Jerusalém. Desde o capítulo 9, Jesus, que é a revelação do rosto misericordioso de Deus, caminha decididamente em direção a Jerusalém. Chegou agora o ponto alto, a própria composição dos evangelhos, parte justamente da narrativa da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E depois é que vem o restante, porque aí é o ponto máximo da revelação do rosto misericordioso de Deus. Jesus começa na narrativa que nós ouvimos por dar o sentido da sua paixão na última ceia, mostrando que tudo aquilo que vai acontecer por nós. Impressiona-me a insistência da palavra, da expressão reino. Jesus diz: ardentemente desejei comer essa ceia convosco. Não a comerei novamente até que o reino venha com poder. Jesus inaugura o reino a partir de Jerusalém, a partir da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. Um reino diferente, como nós lembrávamos no início da nossa celebração lá junto do presídio, quando abençoávamos os ramos e líamos o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, segundo Lucas. Um rei pacífico, um rei compassivo, um rei dos pobres, um rei dos marginalizados, um rei dos pecadores, um rei que inclui aqueles que são esquecidos. É uma história que é escrita à margem da história oficial, da grande história. O reino de Deus é diferente. Ele é eficaz, ele é real, mas só percebe-se a presença do reino através da adesão da fé. É um reino que não se impõe, é um reino que se propõe, é um reino que nos convida, é um reino que nos atrai. Ardentemente desejei comer essa ceia convosco. Jesus modifica a ceia hebraica. Tomai e comei, meu corpo dado por vós. Tomai e bebei, meu sangue derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. E Jesus então avisa os seus discípulos que agora vem um tempo diferente, um tempo de provação, um tempo de perseguição, um tempo de combate. E ele então convida os seus discípulos de ontem, os seus discípulos de hoje, que somos nós, a sermos vigilantes na oração. Vigiai para não cairdes em tentação. Nós vivemos no combate da vida e da história. Jesus se dirige especialmente a Pedro, e dirigindo-se a ele, a toda a igreja, a todos os discípulos: Simão, Simão, Satanás pelejou para te triturar como trigo, mas eu orei por ti, para que uma vez convertido, confirmes os teus irmãos na fé. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos fé, nós aqui estamos abrindo esta semana maior, essa semana santa em que celebramos o mistério central da nossa fé, mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, porque Jesus orou por nós. Quem sustenta a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade, a nossa fidelidade, é a oração do Senhor. A igreja vive da oração do Senhor. A igreja não tem outro poder, a igreja não tem outra força, a igreja não pode confiar no seu poder, na sua riqueza, na nossa capacidade. A igreja só pode confiar na oração de Jesus. Satanás pelejou para triturar-te como trigo. O mal quer arrancar de todos nós a fé. O mal quer arrancar de todas nós a esperança. O mal quer tirar de nós toda a experiência da caridade, para que vivamos isolados, egoístas, competitivos, consumistas. O mal quer fazer com que nós nos dispersemos e não nos congreguemos. Mas é a oração de Jesus que é mais forte do que o mal. Eu orei por ti, para que uma vez convertido, confirmes os teus irmãos na fé. Não tenhamos medo dos poderes, das forças do mal, porque a oração de Jesus é mais forte do que o poder do mal. É claro que esse reino de Jesus não se impõe, mas ele é eficaz, ele entra mansamente, ele nos atrai pelo amor. É isso que a paixão do Senhor revela, e vale a pena que ao longo desta Semana Santa, nós possamos retomar este texto da paixão do Senhor segundo Lucas, e fazer uma leitura orante deste texto, para perceber melhor aquilo que o Senhor está nos revelando, nos comunicando a respeito do seu amor misericordioso, que nos salva a todos. Jesus então diz a Simão que ele está sustentado pela sua oração, mas convidou os discípulos: vigiai, orai, para não cairdes em tentação. E Jesus continua o seu itinerário de expressão, de revelação da misericórdia. Quando vão prendê-lo, Jesus não permite que a violência impere. Basta, deixai! E Jesus cura a orelha de Malco que Pedro havia decepado. Jesus é preso, Pedro nega. O nega, assim como Judas o traiu com aquele beijo. Jesus ainda lança um apelo a Judas, né? Com um beijo entregas o filho do homem. Pedro, que prometera fidelidade, o galo canta, Pedro nega 3 vezes antes. Jesus passa e olha para Pedro, um olhar silencioso, mas um olhar de misericórdia, que fez com que Pedro, embora saísse e chorasse amargamente, não se entregasse ao desespero, que é justamente o que o mal quer fazer. Faz parte do triturar como trigo, nos levar ao desespero. Pedro teve um choro amargo, mas aquele olhar de Jesus evocava para ele a sua misericórdia, toda a vivência com Jesus. Portanto, Pedro pôde voltar até Jesus e se reerguer, e se tornar realmente o líder da comunidade cristã, agora humilde, agora configurado ao Senhor, porque não mais confiando na sua presunção, na sua capacidade, na sua força, mas unicamente na oração de Jesus, que impede que nós sejamos vítimas do mal, se a ele nós nos entregamos. A morte de Jesus, é claro, tem um processo religioso, tem um processo civil, tem julgamento falho, é claro que é a morte de um inocente, mas a morte de Jesus, mais do que o sofrimento, é uma entrega de amor. Ninguém tira a vida de Jesus, ele a entrega por amor, porque Deus resolveu estabelecer um limite, um basta para o mal que está presente no mundo. O basta que Deus estabeleceu não foi a utilização do seu poder onipotente para esmagar os malvados. Não, o que Deus apresentou como limite é a sua misericórdia, jubileu da misericórdia. Ele colocou a misericórdia. Essa paixão é a revelação de como Deus vence. Ele vence pela misericórdia, ele vence pelo amor. É uma outra lógica, completamente diferente da lógica deste mundo. É um outro rei, é um outro reino. Então, meus irmãos, Jesus, com seu olhar, reergue Pedro. E Jesus enfrenta os poderosos deste mundo, os julgamentos, o Sinédrio, o julgamento de Pilatos. Ele prefere o silêncio, porque ele vê que não há como dialogar com essa gente. Tu és o rei, tu és o Cristo. Primeiro, a pergunta: se eu disser, vocês não vão acreditar. Se eu interrogá-los, vocês não vão responder. Mas eles insistem, né? Nós te conjuramos pelo Deus vivo, que nos diga se és o Cristo. Vós mesmos o dizeis, dizeis que eu sou. Né? E aí então o pretexto para a acusação no tribunal religioso, blasfêmia. Levam a Pilatos. Pilatos também reconhece a inocência. Não há como, não há nada que possa levar à condenação à morte. E aí nós vemos o acordo entre os poderosos, como muitas vezes acontece na história, no mundo da política, no mundo dos grandes negócios, da riqueza. Pilatos e Herodes eram inimigos, mas diante de um interesse, geralmente os poderosos acham por interesse, eles fazem logo as pazes. Quando Pilatos percebe que Herodes está lá e que Jesus é galileu, manda para Herodes para que fique livre, né? Covarde como é, quer ficar livre daquela dificuldade. E Herodes, então, fica feliz com Pilatos e quer ver Jesus. Ele tem curiosidade em relação a Jesus. Não por causa da verdade, mas simplesmente para ver algo de maravilhoso, de fantástico, algum milagre. Mas Jesus não diz uma palavra a Herodes. Herodes vai zombar dele, revesti-lo de uma roupa suntuosa e devolvê-lo a Pilatos e fazer as pazes com Pilatos. Cuidado, meus irmãos. Muitas vezes os poderosos fazem acordos, resolvem a sua situação de acordo com seus interesses, e quem sofre é o povo. Quem sofre é o povo pequeno, é o povo pobre, é o povo que realmente é sofredor. Jesus está do lado desse povo. Jesus representa justamente a esperança desse povo e abre para esse povo um horizonte maior. Todos precisamos de conversão também, o povo mais simples. Pois bem, Jesus continua o seu itinerário, é condenado, é confrontado com um culpado, com Barrabás, criminoso, assassino, mas instigados pelas lideranças falsas, manipuladoras, o povo pede a libertação de Barrabás e a condenação do inocente. É um dos traços do Evangelho de Lucas, como também de João, sublinhar a inocência de Jesus. Jesus é condenado. E nesse caminho, nesse itinerário, os personagens vão aparecendo. Desde aquele que ajuda Jesus a carregar a cruz. Mas eu queria sublinhar a figura das mulheres. Né? Um grupo de mulheres que chorava. Um grupo de mulheres que se lamentava. Os homens fugiram. Os homens abandonaram. Judas traiu, Pedro negou. Mas um grupo de mulheres permanecia fiel e chorava. Lamentava-se por tudo aquilo que acontecia com Jesus. E aí nós vemos a misericórdia do Senhor que se volta para aquelas mulheres, que se desapega do seu próprio sofrimento, filhas de Jerusalém, porque é de Jerusalém que está partindo o reino. Não choreis por mim, chorai por vós mesmas, por vossos filhos. Por quê? Porque Jerusalém perdeu a oportunidade. Porque Jerusalém não recebeu a visita do Senhor. Como é importante, meus irmãos, que nós estejamos abertos em nossas vidas para receber a visita de Deus. Deus nos visita nesse ano jubilar da misericórdia. Está na hora de nós repensarmos a nossa vida, nossos valores, a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus, com os outros, com a gente mesmo, o que cultivamos. Deus nos visita, é hora da graça, como dizia o grande Santo Agostinho, eu temo a Deus que passa e não volta mais. Não percamos a hora da graça, não percamos essa Semana Santa, momento especial dentro desse ano jubilar. Pois bem, Jerusalém, Jerusalém, que não recebe a visita do Senhor. E Jesus chega ao Calvário, e ele é crucificado. E a primeira palavra que ele diz é uma palavra de misericórdia. Está no Evangelho de Lucas, não é? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A primeira palavra do Cristo na cruz é uma palavra de perdão. Né? Ele pede ao Pai o perdão para os seus algozes, para aqueles que o zombam dele, para aqueles que o crucificaram, para aqueles que o rejeitaram. Eles não sabem o que fazem, como que nos desculpando. E depois, essa outra palavra também de misericórdia, dirigida àqueles que estavam ao seu lado, não é? Àquele que teve abertura, no seu desespero, zombava também do Senhor, o provocava, se és mesmo Cristo, desce da cruz e tira a gente também. Mas o outro faz uma profissão de fé, né? Repreende o seu companheiro de suplício e faz uma profissão de fé. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado, ao reino que volta, né? o reino que está lá no início do relato da paixão e que está aqui na cruz. E a resposta do Senhor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma palavra de misericórdia. Uma palavra de misericórdia naquele momento. Vejam bem, o primeiro canonizado é um ladrão, é um criminoso. O único canonizado pela boca do Cristo. Né? Então é a misericórdia de Deus que acolhe o pecador que se arrepende. Certa vez alguém me perguntou: padre, se alguém que realmente cometeu um crime, que fez realmente um mal, essa pessoa vai ser perdoada? Se ela se arrepende, se ela se entrega à misericórdia de Deus, é claro que sim, não tenhamos dúvida. Então, meus irmãos, Jesus vai revelando ali, daquele púlpito, daquela cátedra da cruz, o que é o rosto misericordioso de Deus. E a última palavra que ele diz no Evangelho de Lucas: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo o que ele fez foi a entrega da sua vida por nós, para a nossa salvação. É isso que as outras leituras também expressam. Ele é rei, à moda da primeira leitura, do servo sofredor de Isaías. Esse servo que carrega sobre si as nossas dores e que é obediente à vontade do Pai. Ele realiza aquilo que o hino cristológico da carta aos Filipenses, segundo a leitura de hoje, Paulo expressa. É um hino que a comunidade cristã já cantava e que ele registra na sua carta. Jesus, embora de condição divina, não se apegou ansiosamente à sua igualdade com Deus, mas se humilhou, se esvaziou, se fez servo, obediente. Rebaixamento, até a morte, morte de cruz. Se fez solidário com os porões da humanidade. Por isso, Deus o exaltou. Ele deu o nome que está acima de todo nome, como nós cantávamos na nossa procissão. Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessa, no céu, na terra, debaixo da terra, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao abrirmos esta semana, peçamos essa graça de podermos contemplar com mais profundidade a misericórdia de Deus, que nos toca, que nos transforma, que nos interpela. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.